No episódio dessa semana do Tecnicalidade.
O iPhone do ano que vem pode ser diferente.
A Amazon lança uma dúzia de novos ecos.
E a Chopbox, a tábua inteligente.
Tudo isso e mais você ouve agora...
Na volta do Tecnicalidade.
Nos mínimos detalhes.
Olá, você está ouvindo Tecnicalidade, Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
Eu sou o Rodrigo Gonzalez e você realmente está ouvindo Tecnicalidade. Olha só.
Olha só, depois de 2 meses no hiato aí não programado, nós estamos de volta. O Tecnicalidade não morreu.
Não morreu, pois é. Vamos acabar com esses rumores, com esse burburinho. É tudo mentira.
A gente
mentira.
Também não foi pra Record, tá? Não... Estamos aqui de boa, só que, né, os últimos 2 meses têm sido conturbados pra gente, hein, Rod? Caramba.
Sim, foi viagem, foi coisa não programada, trabalhos,
etc. Floresta queimando.
Floresta queimando, presidente falando várias merdas, não dá pra programar essas coisas.
Não tem como, aí, né, não tem... A gente não tinha nem como chamar convidado e a gente não tinha nem como gravar, então tava meio difícil.
Pois é. Mas estamos de volta.
É, a gente está aqui de volta e a gente já tem um planinho mais ou menos para manter a regularidade, que é fazer a cada 2 semanas.
Sim.
Acho que é um pouco mais fácil da gente conseguir gravar e porque também vai ter mais notícias, né, quando a gente acumula por 2 semanas.
Sim, pois acho. É. Eu espero que sim, né? Estamos aguardando.
É, assim, tem notícia acumulada de 2 meses aí, né? Tipo, a Apple lançou novos iPhones, você já pode, provavelmente já ouviu. A Samsung lançou novos Galaxies. Teve muita coisa sendo anunciada aí. Mas a gente vai focar em notícias mais recentes, tá? Pode deixar.
Pois é. Então vamos passar para essas notícias. Vamos começar logo essa bagaça.
Vamos!
Vamos. Tô com saudade. Já saiu o iPhone de 2019, não é? A gente não falou dele, mas já saiu, né? Já meio que falamos, né? Você já falou um pouquinho. Mas tá aí.
Spoilers.
Pois é, o iPhone 11 já tá aí. Mas a gente já tá começando a ter os rumores do iPhone de 2020, né? Porque...
Por que não, né?
Pois é, porque que a gente já tá prevendo os $1,000 que a gente vai gastar no futuro, né? Né, o analista Min-Chi Kuo, que é bem conhecido aí por ter fontes na cadeia de produção da Apple, lá na China, não é? E ele é bem conhecido também por ter acertado muita coisa ao longo dos anos, inclusive nesse ano, já prevê que vai ter uma mudança no design dos iPhones para 2020, né? Porque a gente também já sabe que a Apple tá basicamente numa estratégia de 3 anos com o mesmo design, né? Foi basicamente o que aconteceu ali na época do 6S, né? Que lá teve o iPhone 6 também, que tinha o mesmo design, foi o que introduziu a diferenciação, né? Mas... Foi 6S, 7, 8, e aí aconteceu o mesmo agora com o 10, o 10S e o 11, né? Que é basicamente o mesmo design, só muda alguns elementos ali muito específicos, principalmente no 11, né? O setup das câmeras e tudo mais. Mas agora é esperado, né? Que para 2020 a gente tenha a primeira mudança mais radical no design dos últimos anos, né?
Significativa por aí.
Exatamente.
De passagem.
Exatamente. E o que o Min-Chi Kuo tá falando, na verdade, é que provavelmente a gente vai ter um redesign bastante inspirado no estilo do iPhone 4, né? Então, muita gente gosta daquelas bordas ali externas do telefone que ficam quadradonas, né? Que nem tinha naquela época o iPhone 4, o 5, acho que o 5S também foi assim, né? Foi até o 6 que teve a mudança.
E era uma mudança, assim, que não foi só por design, né? Uma coisa que o Steve Jobs até... Tava vivo na época, ele explicou o porquê daquele design, e era realmente a parte externa, eram as antenas, né? De Wi-Fi, de 3G. Mas enfim, e o iPhone 4, ele tinha esse design porque, né, facilitava, né? Onde eu posso colocar antenas? Dentro do celular ou fora? Aí pensaram, fora, ok. Mas será que isso é o que eles estão prevendo também? Do tipo, o design vai trazer as antenas de novo pra fora do celular? Porque agora eles já voltaram pra dentro, né?
Eu não sei se vai ser o caso, né? Mas eu acho que a grande ideia deles com esse redesign, né, para as bordas mais quadradas é ter uma consistência, né, na linha. Porque tem ali o iPad Pro já com essas bordas e que eu achei bem legal, assim. E eu não, aí é que fica a minha questão. Eu não sei se é porque o iPad, ele é um dispositivo muito maior, então eu tô pegando muito menos... As bordas eu não sinto tanto quanto eu sinto a traseira, né? Porque a minha mão tá muito mais na parte traseira do que efetivamente ali nas bordas, né? Não sei, tem... O que você tá rindo?
Quer dizer que sua mão tá muito na parte traseira?
Ah, meu Deus. Mas é uma criança, tem 10 anos de idade esse rapaz.
Faz tanto tempo, né? Tem que fazer algum título.
Meu Deus do céu. Tá bem, Rafael. É, minha mão tá muito mais na parte traseira. É, exatamente.
Então tá bom.
Que é mais reta. Desculpa, enfim, não sei. É...
Que é mais reta, tá bom. Tá.
Exatamente. E deseja que a Apple volte, pelo amor de Deus, pra um design assim. Talvez os pedidos deles sejam atendidos, né? É, agora já nesse iPhone de 2020. Além, claro, né, de que a gente tá falando das mudanças... Dessa mudança mais externa, não é? Mas já existem inúmeros rumores das mudanças mais internas, né? Que é aquela parte do... Que é a questão do notch, que não vai ter notch ou vai ser um notch muito menor, não é? Só um pedacinho muito pequeno que eles vão conseguir colocar, talvez, a câmera e os sensores do Face ID para trás da tela, né?
Finalmente!
Toda uma questão em cima disso. E, por consequência, né? Vai ter um espaço maior para a tela. É uma combinação do Touch ID com o Face ID, não é? Então, ter um Touch ID debaixo da tela, então, para manter o aspecto todo de tela. Já falei tela 30 mil vezes nessa parte. É, e três tamanhos de iPhone, todos com OLED, né? Com um display OLED, o que vai ser ótimo, né? É, pois é. Porque o iPhone XS, XR e o 11, né? O 11 continua com display,
display 720, decente,
né? E LCD. Então vamos ver se eles não conseguem colocar pro display mais barato um OLED. Talvez agora que eles já pegaram um jeito, né? Já tem três iPhones que lançaram com OLED, né? Talvez agora eles já consigam diminuir, reduzir os custos ao ponto de colocar um dispositivo do tamanho e no estilo do 10R, né? Uhum. E do 11, mais baratinho, né? Que ainda custa $700 na mesma, né? Mas com OLED, pelo menos, né? Vai valer a pena para quem gosta de tela e quer o iPhone, né? Que agora, desde o iPhone XR, é o iPhone recomendado, né? O iPhone XR, o iPhone 11 esse ano. Talvez ano que vem seja mais ainda por conta da tela, que não vai ter grande diferença para um iPhone 12 Pro ou 11S Pro. Isso. Como é que eles vão chamar esse próximo iPhone.
Hey, e assim, por mais que a gente esteja falando de um celular que mudou o design da câmera, né, o iPhone 11 desse ano, pra mim ele parece uma daquelas atualizações incrementais, sabe? Que a Apple só atualizou por atualizar, colocou algumas coisas em um novo chip, beleza, não mudou o design, mudou só os componentes internos, colocou uma câmera nova ali e, meu, lançou no mercado, porque o iPhone do ano seguinte é o que parece que vai ter realmente essas inovações todas. Se o que o cara tá dizendo aqui for verdade, né? E eu vi alguns mocks, alguns designs que algumas pessoas postaram no Twitter que seria cumprindo isso, né? Colocando tanto a câmera frontal quanto o reconhecimento de Face ID atrás da tela ou na borda, né? Numa borda bem pequenininha, sabe? E, meu, vai ficar maravilhoso, vai ser lindo. Vai ser basicamente o que o Galaxy S10 é hoje, sabe? Que é aquela tela maravilhosa, não que vai até as bordas, mas é uma tela que tem leitor de impressão digital atrás da tela, o notch não é tão visível assim. E aí, sim, demorou tanto, e eu acho que... Por isso que eu acho que o iPhone desse ano é uma adição incremental, porque do próximo ano, com essa perspectiva que a gente tem, que ele realmente vai ser o próximo iPhone inovador. Mal posso esperar.
E vai valer a pena efetivamente, né, pra quem tem... Não só pra quem tem um iPhone, sei lá, eu... Mesmo que eu tivesse um iPhone 10 hoje, tá? Eu não sei se eu trocaria pro iPhone 11 de imediato, sabendo que o do próximo ano é que efetivamente vai ser ou das grandes mudanças, né? Porque eu vi alguns vídeos, tipo, ah, a diferença de velocidade do iPhone 10 pro iPhone 11 Pro, não é? Ou pro 11, ou alguma coisa assim. E realmente, até tem uma diferença, porque o iPhone 10 já tá começando, né, a ficar um pouquinho mais velho. Mas, meu, assim, honestamente, o iPhone 10 continua sendo um celular extremamente competente, sabe? Tipo, meu, não vale a pena você trocar... Eu não acho que vale a pena você trocar o iPhone 10 hoje por um redesign, não é? O mesmo design, né? Com um processador um pouquinho melhor, entendeu? Do que o do iPhone 10. Sendo que você sabe que no ano que vem é o que você vai ter a maior diferenciação, né? Eu acho que vai valer muito mais a pena segurar um pouquinho mais. E não é como se o iPhone fosse perder um grande valor de mercado, né? Você ainda vai conseguir revender esse iPhone de forma relativamente cara, né?
Foi o que eu consegui fazer, na real, esse ano. Porque o 10R que eu tenho agora, ele tá até legal, mas surgiu uma oportunidade aí de comprar um celular mais novo, né, no meu orçamento, uhum. E eu comprei um 10S, que tipo, não tá sendo vendido mais na Apple. Ali. É um celular do ano passado, mas tinha uma unidade mais barata numa loja de e-commerce aí, que eu não vou mencionar o nome porque elas não estão pagando a gente. Mas surgiu essa oportunidade aí, meu, eu comprei e vendi meu 10R no mesmo dia, e assim... Vai chegar, tipo, amanhã. É uma compra que eu vou fazer sabendo que no ano que vem eu ainda vou conseguir vender esse celular por um preço bom, sabe?
Sim.
Porque é isso, porque a incrementação não foi tão boa assim, sabe? E a Apple parou de vender esse celular, que é muito bom também. Então...
Pois é, ajuda, né? A baratear um pouquinho mais, pelo menos no varejo, né? Porque no varejo eles têm que se livrar do estoque.
É. E aí tela é melhor, ele tem... A câmera também é um pouco melhor do que o 10R, enfim, tem o 3D Touch ainda, que, né?
Morreu, tadinho. O falecido 3D Touch.
É, poder full 3D Touch.
É, pois é. E tá bem triste, porque eu já testei no meu iPhone 6S, mudando só um pouquinho aqui o assunto, mas só pra não alongando muito. É, eu fui testar e, tipo, pra fazer o 3D Touch nos ícones e não funciona. Eu aperto mais forte e não adianta de nada. Eu tenho que ficar segurando o tempo lá pra ele abrir o menu do 3D Touch. É muito ruim. É muito zoado.
Muito obrigado, Apple, pelo iOS 13. Por favor, remova.
Pois é. Por favor, acabe com ele.
Vamos para a próxima pauta.
Vamos lá.
Nós escolhemos uma ótima semana para voltar com Tecnicalidade, porque a Amazon aproveitou essa semana para lançar vários novos produtos. E novos produtos, alguns meio loucos, algumas atualizações legais e alguns realmente legais. Eu tava vendo esse anúncio quando tava acontecendo, vez ou outra, quando eu passava na minha timeline. E, meu, cada coisa louca que eu via eles anunciando, tipo, você via e pensava, hã? Aí pensava, vinha outro, hã? Aí vinha outro, mas é? Sabe, era nesse estilo. Mas, enfim, como Sim. a gente sabe, a Amazon sempre lança algum produto novo antes do Natal, justamente pra motivar as pessoas com o seu capitalismo, para gastar o dinheiro maravilhoso delas. E foi exatamente o que ela fez no evento para a imprensa nesta terça-feira. A Amazon anunciou 15 novos itens. 15 produtos. Cacete. Amazon. Jesus.
Segura esse reggae aí.
Segura, por favor. Um deles é o Echo Dot, o forno inteligente da Alexa, que eram produtos que receberam uma atualização, então eles já existiam. Receberam uma atualização incremental, eles estão com um design mais novinho. E o forno inteligente, que é um forno inteligente mesmo, isso existe. Antes era um forno de micro-ondas, e agora, nessa nova versão, é um forno de micro-ondas que também assa normalmente e tem integração da Alexa. Basicamente isso.
Ok.
Além disso, a Amazon também mostrou uma nova versão do Arrow, que é o roteador Wi-Fi que eles compraram um tempo atrás. Custa $99. E eles dizem que uma das grandes vantagens deste Arrow, nesse novo modelo, é o setup, que ele demora só 10 minutos. Eu nunca vi... Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu nunca vi um roteador tão simples que demora 10 minutos pra você configurar. Meu, isso aqui tem que ser configurado em 5. Calma lá, isso 10 minutos não é muita coisa, não. Mas enfim. E outro que, obviamente, ele se integra com a Alexa... Então, um dos exemplos que eles mostraram lá é que você pode pedir para um Echo ou algum aparelho compatível com Alexa perto, você fala, Arrow, desative o Wi-Fi para os dispositivos dos meus filhos. E ele desativa. Assim,
sim. Maravilhoso. Adorei.
É uma maneira de, isso, né, quando os rebentos estiverem no limite para ir para a cama, você fala, ok, sem internet para vocês. Assim, né? É como ser um bom pai.
Adorei. Isso eu achei da hora.
E há também o Echo Studio, que é a versão mais premium do Echo. E é uma coisa que, quando você pensa em dispositivos high-end, você pensa, sabe, imediatamente em celulares, né? Porque são dispositivos que você conhece por terem especificações que são de alto desempenho, de, né, coisas assim, coisas premium. Quando fala em Echo, eu não sei, não imaginava que ele podia ser alguma coisa premium, mas foi isso que a Amazon pensou. O Echo Studio, ele tem suporte ao áudio Dolby Atmos e também áudio 3D. E algo interessante que eles conseguiram colocar nesse aparelho especificamente é uma função que você coloca ele no lugar, começa a fazer o setup e ele se adapta, o áudio do speaker se adapta de acordo com o quarto ou o local onde você colocou ele. Então ele faz um mapeamento meio louco e ele solta o som da maneira mais otimizada para que você ouça em qualquer lugar de onde ele tá. Sabe? Isso é maneiro. Mas aí, por que não tem isso em todos? Sabe? Sim. É só uma questão de colocar os dispositivos?
Eles querem bater de frente com o HomePod, não é? Faz basicamente a mesma coisa. Uhum. E na verdade, querendo ou não, se você for parar pra olhar esse Echo Studio, é uma versão igual ao HomePod, só que com a Alexa, né? E tem coisa pro Dolby Atmos, né? Essas coisas todas, mas é basicamente um HomePod. HomePod da Amazon.
Basicamente a Amazon tá tirando pra todos os lados com esses 15 produtos, porque eles querem mirar no Google, mirar na Apple, mirar no que em algumas coisas mais loucas que eu vou mostrar ali pra frente. Mas é basicamente a Amazon chegou lá com a sua metralhadora de produtos, metralhadora Echo, falou, toma um produto pra você, tá. E pronto. Que horror.
Vários Echo.
Mas enfim, o Echo Studio vai custar $200. Então é um precinho, né, que tá ali na faixa do HomePod. Outro produto que também eles anunciaram é o Echo Flex, que ele roda a gasolina e também a álcool. Quem dera, né? Coloca gasolina ali, pronto, não precisa nem colocar na tomada. Na verdade, o Echo Flex é o menor dos itens da marca Echo até agora, segundo a Amazon. E ele basicamente é um plug de tomada, que você pluga direto da tomada, obviamente. E tem um microfone e um speaker pra dar os comandos da Alexa. Sabe? Você ligou na tomada e ele tá funcionando.
Sim, o legal. Eu achei que o interessante dele, desse conceito dele, foi não ter mais um microfone com a Alexa embutido, né, na tua casa, mas é que parece que ele tem também uma parte modular embaixo, né? Então dá pra você colocar alguns acessórios ali que é bacana. Tipo, tem uma luz de presença, tinha também um negócio lá que é um sensor de movimento. Então é interessante pra uma aplicação assim. Não adianta, por exemplo, você colocar atrás do sofá ou alguma coisa assim, mas.
Tem que ser numa tomada visível.
Mas pelo menos eu achei mais interessante. Ao mesmo tempo que, né, você vai botar numa tomada mais visível aquele negócio que ele trambolhou, não é? Tipo, não muito grande, mas é, tipo...
E você tá perdendo uma tomada, basicamente, né? Tem que deixar ele pra sempre.
Uhum.
E ele também é bem baratinho, custa só $25. Que aqui deve chegar por volta de uns 800, R$900.
Pois é.
Se chegar.
No mínimo. Isso.
Aí a gente entra um pouco agora, eu tava seguindo mais ou menos a ordem do que eles foram anunciar, mas a gente chega um pouco agora dos itens esquisitos. Também foram revelados pela Amazon o chamado Echo Frames, que são óculos inteligentes. Aí você pensa, óculos inteligentes, ok, parecido com o Google, tem realidade aumentada? Não. Aqui eles são óculos que têm lentes falsas, que têm microfone embutido, se conecta com seu celular via Bluetooth e permite você fazer comandos para Alexa sem precisar tirar o celular do bolso. Basicamente é isso.
Sim.
Por quê? Sabe?
Não tem.
Não tem motivo, sabe? Que coisa louca é essa? E aí, a coisa mais louca. Ele vai custar $180 quando for lançado no mercado. Não está disponível ainda. E quem quiser comprar tem que colocar o nome numa lista e só vai receber um convite para que comprar. Ótimo. Sabe? Olha que coisa... Tipo, Amazon, não. Mas então, uma das coisas mais legais que eu achei desse anúncio todo, obviamente, é os fones de ouvido. E são fones de ouvido inteligentes, se chamam Echo Buds, e eles possuem cancelamento de ruído ativo, uma tecnologia cortesia da Bose, e compatibilidade com assistentes variados, tanto Alexa, quanto o Siri, quanto o Google Assistant. Então, dependendo do celular que você conecta o Echo Buds, ele funciona com o assistente. Ele é bem bonitinho, ele tem um design bem legal, e uma case que é meio esquisita, mas enfim, você não usa case, você usa os headphones, né? E ele está disponível em pré-venda a partir de hoje, nessa gravação, nessa quinta-feira, por $130, e tem vida de bateria de 5 horas, que podem chegar a 20 horas com o carregamento pela case. Eu achei bem legal. Assim, e eu sou eu sou basicamente eu vou colocar isso na minha bio do Twitter, entusiasta de fones de ouvido sem fio. Porque eu vejo um e eu quero comprar, sabe?
Uma coisa tão legal. Mas esse fone é bem interessante. Eu achei bem legal, bem legal. Embora, né, eles têm que meter lá Alexa ou qualquer coisa assim. Eu achei legal. É meio que uma forma da Bose dizer que a gente tem uma competição lá com os da Sony, que a Sony também lançou lá um desse, mas sem dizer que é da Bose. É da Amazon, não é da Bose.
E aí a gente volta pra outra das coisas esquisitas que eles anunciaram, e que também não tem data pra chegar no mercado, e também está disponível apenas por convite pra quem quiser se... Quem quiser dar dinheiro para a Amazon e a Amazon oferecendo o privilégio de dar um produto de volta, ele se chama Echo Loop e trata-se de um anel inteligente. É isso, gente.
Mas olha só. Se você me fala, olha, Rodrigo, tem aqui o Echo Loop, que é um anel inteligente. A primeira coisa que me veio à cabeça, até quando eu vi o vídeo do The Verge, né? Quando apareceu lá, tipo, Echo Loop, Showdown, não sei o que, qualquer merda assim. Eu falei, da hora, não é? Parece que é um negócio que provavelmente vai ser um sistema que você tem ali, uma forma de você rastrear, né? Rastrear o seu exercício físico, passos, essas coisas todas, né? E, tipo, num anel, num formato de anel, que é um formato diferente, batimento cardíaco, ou sei lá, um formato diferente, né?
Você e
é
uma coisa que... Você tá dando muito crédito pra Amazon.
Não, então, eu pensei, pô, da hora, né? Então, e se for da Amazon, eu acho que não vai ser tão caro, não é? Talvez, porque eu vi uma outra versão, só que foi num Indiegogo da vida, ou qualquer coisa assim, era $300 ou qualquer coisa absurda assim. Eu falei, tipo, meu, sai daqui, sabe? Aí eu fui olhar, é literalmente um anel com um microfone e um speaker de indução óssea, não é? Que você bota no osso ou qualquer coisa assim pra falar com a Alexa. Eu tipo, meu, pra que eu preciso desse treco?
Mais estúpida do mundo.
Por que diabos eu iria querer preferir fazer isso a usar o meu celular? Me diz, Amazon. Me diz, por favor.
É basicamente o anel, você tem um botão que você aperta pra falar, tipo, Alexa, não sei o que, vai lá e compra minhas coisas. E você ouve com o speaker no ouvido, colocando o anel no ouvido também. Gente, é uma coisa muito ridícula.
Dá pra você atender ligação no negócio, meu. Imagina você ouvindo uma ligação vindo do teu anel, meu. Se já é ridículo você fazer isso com um smartwatch, imagina com um anel.
Nossa, você é muito horrível. E para quem quiser ter o privilégio de gastar o dinheiro com esta maravilhosa gadget Internet of Shit no meio da pauta, ele custa $130.
Gente,
é muito bizarro. Também tem os menos importantes itens, o Echo Show 8, que é uma tela inteligente da Amazon. Você, basicamente um quadro inteligente lá para você colocar fotos que você quiser passar.
É o Echo Show 5 maior ou o Echo Show 10 menor. Depende do que você quer ver, né?
Exatamente.
É basicamente a mesma coisa.
E também tem o Echo Glow, uma lâmpada inteligente da Amazon para crianças. Então, não é uma lâmpada que você coloca direto no teto. É um abajurzinho, basicamente. E que pisca com certos... Ele se integra com um Echo que você já tenha, não pode funcionar sozinho. E você configura para piscar. Basicamente. É uma coisa meio esquisita. Basicamente foi isso. Teve também um bônus bem legal no final do evento, que segundo a Amazon, em breve a Alexa vai poder ter ainda mais vozes de celebridades como opção de fala. Então já tem algumas celebridades que têm a voz embutida no Alexa, você pode configurar e selecionar a que você quiser, mas a próxima anunciada que eles falaram nesse evento vai ser a do Samuel L. Jackson.
Top.
E a Amazon garantiu que haverá uma opção para ativar palavrões.
Maravilhoso.
Já imaginou, tipo, your order is on the way, motherfucker.
É, pois é, um negócio assim.
Alexa, ative o Fire TV. Yes, turn it on, motherfucker.
É.
Seria lindo, seria maravilhoso. Acho que só isso eu compraria um Alexa, não.
Ah, mas o Echo Dot me interessou, a nova versão com reloginho. Talvez eu compre e bote aqui com o Samuel Jackson, alguma coisa assim. Não, seria legal.
Eu quero ouvir primeiro a voz do Samuel Jackson em algum sistema, algum lugar. E aí sim, quero ver se ele me convence.
Se vale a pena.
Isso. Mas é, basicamente, 15 aí novos produtos da Amazon inundando o mercado e a Amazon basicamente atirando para todos os lados.
Pois é, literalmente pra todos os lados, até pro teu dedo. Tu quer botar a Alexa até no teu dedo. Jesus amado.
Isso, muito obrigado, só que,
pois é, a única coisa que eu acho meio estúpida da Amazon, assim, eu gosto muito de alguns, tipo, no meio aqui de alguns produtos, tem umas coisas bastante interessantes. Os fones, né, esse negócio assim, é bastante legal. Mas aí depois eles vêm e metem os bagulhos estúpidos, assim, tipo, sei lá. É literalmente uma desculpa pra colocar a Alexa em algum lugar, entendeu? Tipo, onde mais que a gente pode colocar a Alexa, né?
Eu vi uma roleta, alguma coisa, um dado lá na reunião de marketing, falou, gente, vamos colocar vários produtos aqui nessa roleta, a gente gira ela, e no que cair a gente coloca Alexa, beleza? Beleza, vamos lá, gira. Opa, micro-ondas. Anel. Óculos.
É, total. Vai.
Aí o pessoal de tecnologia, gente, foram esses produtos, tá? Vai, faz aí, tchau. Clique.
Se vira.
É basicamente isso.
Enfim.
Mas muito obrigado, Amazon, por divertir a gente.
Enquanto isso, a gente vai para a próxima pauta.
Vamos lá.
A Apple, essa semana veio com... Na semana passada? Algumas semanas? Já nem sei mais. Já faz tanto tempo que eu já nem sei mais. A Apple apareceu lá com o Apple Arcade, que honestamente deixou bastante gente feliz, e eu incluso nessa lista, né? Embora eu não tenha um iPhone, não é? Eu tenho o meu 6S aqui, mas tá aposentado. Eu achei bastante interessante, né, a proposta do serviço, porque é um serviço meio que imbatível, né? O valor daquilo é imbatível. Por R$10 por mês, né, você joga uma carambada de jogos, pra não falar palavrão aqui, que você consegue jogar à vontade, sem nenhum tipo de compra in app, etc, se tu gosta de um jogo mobile, né, então é bastante interessante, né, e é jogo de qualidade, um jogo que a Apple tá por trás, né, e financia, ajuda, tudo isso, então, e um preço incrível, eu acho, pelo menos, né, R$10 por mês, né? Não é nem o preço de um café no Starbucks, né, então, enfim, se você toma café no Starbucks, você sabe. Então, o Google virou, né, basicamente, quando viu o Apple Arcade, falou, hold my beer, e decidiu copiar esse conceito da Apple, do Apple Arcade, e jogar num serviço chamado Google Play Pass, tá? E para aquelas pessoas que vão falar, tipo, que eu tô sendo babaca com o Google, que ele não copiou nada, que é outro conceito, não sei o quê, eu sei. Calma, não é num sentido pejorativo ou para diminuir a empresa por conta disso, mas porque realmente é um sistema muito parecido, né? Então vamos analisar, né? Ponto a ponto. São $5 por mês, que é igual ao arcade, né? Não sei quanto é que vai vir pro Brasil, mas pronto. Vai dar acesso a mais de 350 jogos e aplicativos, né? E o que diferencia esse serviço são alguns detalhes. O primeiro deles, talvez alguns já tenham notado pelo que eu falei antes, né? É que essa assinatura da Google Play também tem acesso a aplicativos, o que eu achei um diferencial bastante interessante. Só vai depender aí muito dos aplicativos, né? Mas não sei. O segundo é que não existe anúncios nem compras in app, tal qual o Apple Arcade, mas o Google não está ajudando financeiramente a bancar nenhum desses apps ou jogos, né? Ao contrário da Apple, né? Que tem pagado para os desenvolvedores produzirem novos jogos e está ali por trás desse desenvolvimento. Ela dá o dinheiro e deixa eles fazerem o trabalho criativo deles, né? E os apps e jogos que estão inclusos dentro desse Play Pass, né, continuam disponíveis na loja, com qualquer tipo de anúncio ou compra in app que eles possam estar disponibilizando. Então, também não deixa de funcionar nesse sentido, né?
Então, por não enquanto, é exclusivo para o serviço de assinatura?
Não é exclusivo. É tudo pode ser, pode estar jogado lá na loja também, se a pessoa quiser comprar alguma coisa assim, né? Por enquanto, o serviço só lançou nos Estados Unidos, o que é meio triste, né? E uma diferença bastante grande para a Apple, né? Então, a Apple lançou o Arcade em muitos países, acho que foram mais de 100 países, ou sei lá. Tem em Portugal, tem no Brasil, tem em vários lugares. Mas o Google está oferecendo 10 dias grátis para você testar o serviço. E eles estão planejando fazer uma promoção de um ano do serviço pelo valor de $2 por mês. O que é bastante apelativo, né? Tipo, eles querem... Sim. Basicamente, o que eles querem é... Entrem, fumem o nosso crack aqui... por um ano, mais barato, e depois continuem pagando porque vocês já estão acostumados, né? Então, já é mais fácil, né, por aqui. Uhum. Então, é muito mais simples, eu acho que é uma estratégia, né? O Google tem grana para bancar esse tipo de coisa. Ainda assim, uma coisa que me preocupa com relação a isso, embora seja também uma proposta de valor super incrível, né? Tipo, muita coisa inclusa, e aí vai depender também muito do teu gosto de jogos, né? E vai depender muito da seleção de aplicativos, mas no geral, né? Se você for olhar o pacote, 350 apps e jogos por $5 por mês, é um valor bastante, bastante apelativo. Mas Sim. me preocupa, né, com relação a isso do Google, é que eles não estão colaborando com o desenvolvimento dos aplicativos, né, e dos jogos. Então, eles não estão bancando esse processo. Embora, né, seja complicado para eles fazerem isso e botarem essa grana para o desenvolvedor, etc, etc, né, me preocupa também o fato de que eles... os aplicativos e os desenvolvedores, não sei, que eles não estão pensando nesse serviço em específico, não é como acontece no Apple Arcade. Eles estão pensando em fazer o aplicativo para a loja. E depois, Sim. se vai pro Google Play Pass ou não, a gente logo vê. Né? Então, e também os desenvolvedores, essas coisas, não estão ali com aquela grana para poder investir no desenvolvimento do aplicativo. É tipo, ok... Ou você entra nos $5 aqui, você pode entrar nessa brincadeira e pode ganhar alguma coisa ou não com isso, não é? Ou você uhum. pode continuar tentando a sorte e vender o aplicativo na Play Store. A escolha é sua, não é? Tipo, sei lá, eu tentaria os dois lados, né? Se fosse um desenvolvedor ou alguma coisa assim. Mas eu não ganho nada por isso, né? Exatamente, eu não ganho nada, mas eu também não ganho nada por estar lá dentro. Entendeu? Tipo, eu só ganho se alguém decidir usar o meu aplicativo ou o meu jogo, né? Ou jogar o meu jogo. Então, não sei se é muito... se no final das contas isso ajuda de alguma forma ou não, não é? Tipo, depois, se isso faz alguma diferença ou não pros desenvolvedores. Eu acho que sim, porque tem uma grana entrando já, né? Entra aquela grana e já pode automaticamente investir aquilo num aplicativo melhor, poder produzir alguma coisa diferente. Mas é isso, esse é o Google Play Pass. Não se sabe ainda quando que vai estar disponível em outros países, mas o Google disse que em breve, para vários países. Então, não tem lista, não tem nada. Por enquanto, é só mesmo Estados Unidos. E vamos ver quando chegar no Brasil, quando chegar aqui em Portugal. Eu tô curioso para testar e ver se vai valer a pena ou não. Porque se for $2 por mês, eu assino um ano inteiro e já entro na droga já.
E assim, a parte que mais me atraiu nessa assinatura toda, nesse negócio de assinatura do Google, é que você... Acho que você chegou a mencionar disso, que quando você usa um aplicativo que tá na assinatura, ele não tem anúncios nem compras in-app.
Uhum, uhum.
Eu acho isso, Sim. tipo, bem legal, porque aí você... Basicamente, se você vê um aplicativo que você paga ou compra por ele e tem anúncios, você vai lá e assina depois e recebe ele sem anúncios, é melhor ainda, sabe? Acho que... É porque eu também tô acostumado com o YouTube Premium, sabe? E encerrou a assinatura que eu tinha de graça no mês passado, e eu fiquei, tipo, um dia acessando o YouTube sem assinatura. E, meu, quanto anúncio tem nessa merda. Putz grila, cara.
É muito chato.
É muito chato. E aí, tipo, eu já tô com uma versão de anúncios. É basicamente isso que o YouTube fez comigo. Ele me ofereceu um ano de graça de YouTube Premium, usei, e agora eu não consigo voltar pro YouTube normal.
Pois é.
É isso que eles vão fazer com isso, com o Google Play Pass. Mostrar que é muito bom, existe um universo todo, a whole new world, como diria o Jim.
Sim.
Um mundo ideal sem anúncios, que você pode experimentar, não precisa no gênio da lâmpada. E quando você perder ou não tiver mais assinatura e voltar para os aplicativos com anúncios, você vai perceber, olha, não, meu mundo melhor tava lá, vou voltar pra lá e vou começar a pagar o Google mesmo, pois valor é. Cheio, sabe? Essa tática é foda e eu acho que funciona muito.
Sim, sem contar que, né, YouTube tem os anúncios chatos, em aplicativo tem anúncio chato e principalmente em jogo tem não só anúncio chato, como compra in-app chata, né? Porque os anúncios ainda são aquela coisa, tipo, você tá jogando, aí dali a um pouco aparece aquele anúncio em tela cheia, né? E são 30 segundos, você não pode passar o anúncio e o negócio fica lá 30 segundos e às vezes até já sai com som, então você ainda toma um susto no processo. Então, é maravilhoso. Pra mim, isso aí, $5 bem gastos, assim, todos os meses. Prefiro, né? Vai valer super a pena. Vamos ver quando é que chega agora, né, nos outros países. É isso que eu tô curioso.
Esperamos ansiosamente o Google Play Pass pra e sua tática de traficante pra poder conquistar pessoas aqui no Brasil.
Pois é. Pra poder me controlar, Google. Me vicia.
Vamos então para os gadgets Internet of Shit?
Ah, verdade. Vamos. Tô ansioso.
O meu gadget Internet of Shit dessa edição, ele é semi-Internet of Shit, mas ainda... encaixa.
Mas vale.
Ele se chama Chopbox, e você ouve esse nome e você pensa, Chopbox é uma caixa que você vai partir no meio?
Ok.
Não. Trata-se de uma tábua de cortar coisas inteligente. Uma tábua culinária, basicamente, okay. Pra você chegar e cortar coisas. Só que é uma tábua de madeira, e dentro dela tem vários eletrônicos. E assim... Uhum. Vamos primeiro, né, seguir a linha normal. É feita de bambu orgânico, tem uma tábua que vira duas. A tábua também tem uma seção ali especificamente para pesar alimentos. Tem uma seção ali da tábua que tem uma luz ultravioleta que limpa as facas que você colocar ali do lado.
Que isso, gente?
Pois é, né? Ele também tem a opção de carregamento rápido, né?
Aham.
Tem uma bateria que dura até 30 dias. Tem partes que são consertáveis facilmente. E aí você pensa e vê, caramba, ele diz aqui que ele ocupa o lugar de 5 gadgets diferentes. Então, um timer, uma balança, uma tábua, um amolador de facas também que tem ali no meio. E você pensa e vive assim. É uma tábua. Então, dependendo do produto que você for cortar em cima, vai ficar sujo eventualmente. E é uma tábua que você vai ter que lavar, eventualmente.
Sim.
E é uma tábua que, por mais que eles digam que é a prova d'água, tem eletrônicos dentro. E tem bateria dentro. E você está colocando embaixo da água. Assim, não. Não. Assim, via de regra, produtos eletrônicos não deveriam entrar em contato com água. Por mais que sejam, né? A prova d'água e por mais que... Gente, parem. Não.
Eu tenho nervoso desse negócio... Não. É uma tábua de cortar coisa. Tem uma balança que tem não sei... Gente, por quê? Eu já tenho tudo isso. Eu não preciso de... Não preciso jogar fora. Tá tudo funcionando bem. Obrigado.
Pois é. E assim... É uma coisa... Tipo, por que que você vai colocar eletrônicos dentro de uma tábua? E... Né? Não.
Mas uma coisa que eu achei legal aí, e aí eu vou defender nesse sentido, apenas nesse sentido, tá? É que tem uma tabuazinha pra baixo que você consegue empurrar pra você jogar o que já tá picado ali naquela tabuazinha em separado. Aí eu achei legal. Eu achei bacana. Essa parte eu achei legal.
E assim, o que eles dizem que é a prova d'água é uma rating do IPX7. Então, segundo eles, não é só jatos, jorros d'água na cara. Ela é totalmente a prova d'água e pode ficar até 3 pés embaixo d'água. Quanto que é 3 pés em centímetros?
3 pés em centímetros. 91,44 centímetros.
Ah, quase um metro, olha só. Mas aí você pensa, ok, eu vou ficar cortando coisas embaixo d'água? no meio do oceano, a 1 metro de profundidade.
Submergir isso aqui, vou botar dentro de submarino, pra baixo.
Eu vou ali no mar cortar uns polvos, tá? Já vou, eles vão estar vivos, eu vou cortar aqui e vou trazer na tábua já.
É uma
coisa muito esquisita. Que entra naquele esquema do tipo, if you like it, you should put a chip on it. Eu não acho que deveria ter um chip aqui dentro, nem uma bateria, porque né, eu tenho medo de explodir esse negócio. E assim, não sei se você tem uma tábua hoje, Rod, se você usa uma tábua pra cortar suas coisas, mas vai desgastando com o tempo. Sim. Você está usando uma coisa afiada em cima dela. Você eventualmente vai furar essa tábua. Sim. E quando você furar, você vai perfurar uma bateria de íon de lítio com um negócio de metal. Olha a propensão pra explodir esse negócio. Não, é muita coisa errada nesse negócio. É Internet of Shit, Internet of Explosion, nesse caso.
E um detalhe importante também, assim, que é bastante... É um conceito bastante interessante, que eu nunca tinha parado que um dia, talvez, eu pudesse pensar nisso. Mas eu vou ter que carregar a minha tábua de cortar alimento. Tipo, de 30 em 30 dias eu tenho que lembrar, eu tenho que ativamente lembrar de conectar um cabo na minha tábua de cortar vegetais. Isso é muito... Eu não sei, a gente tá no momento do... Que momento? Que momento pra você tá vivo?
Que momento horrível. Ela custa $99 pra quem quiser aqui acessar no Kickstarter. E, curiosamente, o máximo de tempo que ela vai marcar não é um número infinito de horas. É no máximo 9 horas e 59 minutos, que presumidamente deve ser a quantidade de horas que a bateria dura.
É, pois é. Sei lá.
Então tá bom.
Meu Deus. Tá bom. Tá bem. O meu gadget Internet of Shit dessa semana, não é? Começa com o meme que na União Soviética você não viaja com a mala. A mala viaja você. Por quê? O que que é essa mala? É real. Ela existe. Tá? Tá no Indiegogo. Você pode olhar no link que eu vou deixar no post. É a Naukratis. Tá, é o nome da mala. Inclusive, tem até um nomezinho meio, meio soviético. É uma mala que permite que você monte nela. Literalmente, você assume que você sente em cima da mala, tá? E que ela te leve andando pelo aeroporto. É quase como se fosse realmente um carrinho, sabe? Então, ela tem um range de 7 km de distância. Então, se você ainda quiser, você ainda pode fazer aquele last mile, assim, do trabalho, né? Você tá saindo do trabalho com a sua malinha, você senta em cima da mala. Ao invés de alugar uma bicicleta ou de alugar um patinete, anda na mala. Você tá na mala e vai andando.
O vídeo de apresentação no Indiegogo é a coisa mais ridícula do mundo.
Tem um GIF mais pra baixo que mostra, né, as pessoas andando na mala. E são várias pessoas, são dois caras andando na mala. Tipo, meu, é a cena mais ridícula do universo. Enfim, a mala, né, ela tem outras funcionalidades.
Meu Deus, tem lugar pra colocar o pé.
Tem um lugarzinho pra você botar o pé, como se fosse uma moto mesmo. Ai, você tá apoiado, tá montado mesmo no negócio.
Dime forças.
Tem um modo pra seguir você, né? Então, a mala segue você enquanto você tá andando, né? Segue pelo coisa do Bluetooth, que você tem um aplicativo. Tem Bluetooth, tem um aplicativo, tá? Além de ter outras funcionalidades, como desbloquear a mala por impressão digital. Então, você consegue abrir a mala com impressão digital. Isso eu achei até legalzinho. E tem um controle remoto pra você controlar a mala. Então, esse controle remoto é pra você literalmente controlar a mala no sentido de mexer mesmo. É um joystick. Como se você estivesse lá mexendo mesmo com pilotando a mala, né? Tem uma bateria embutida, tem GPS, enfim, é uma mala cheia de treco, né? Cheia de coisa. Tem algumas coisas interessantes, tem outras que, né? Tem um modo que ela volta automaticamente pra você, né? Então, se você deixar ela em algum lugar, ela vai andando de volta, né? Pra você, pelo GPS. Então, é meio louco isso. Mas ela custa $399, né? Então, assim, pra você montar na mala, né? Então, assim, Não sei, assim, eu prefiro comprar uma malinha mais barata, né? Uma linha amarga. Mas pelo menos ela parece que dura bastante, aguenta aí por volta de 120 quilos, então mesmo se você for um pouquinho mais pesado, né? Tranquilo, dá pra você montar na mala com segurança, né? Se você quiser. Né? Uhum. E eles também vendem vários acessórios, tipo umas bolsinhas pra você colocar cabos do lado de dentro. Enfim, tem alguns acessórios Sim, também tem. Que eles vão vender à parte. Que vai ser interessante. Não que você não possa comprar, sei lá, uma necessaire e botar ali dentro. Né? Ou você pode comprar também junto um pacote com os acessórios juntos, que daí é um pouquinho mais caro, né? São $500. Com tudo incluso. Então,
só $500.
Só. Mas aí vem, né, a mala que você consegue montar, que é basicamente um meio de transporte, né, a mala. Não só você carrega as coisas dentro dela, como ela te carrega. Isso é muito ridículo. Tem o negocinho lá, o espacinho pra botar cabos e não sei o quê. Tem uma malinha, tem um coisinho de viagem, que é meio que uma mala dentro da mala. Que daí é pra você colocar roupa, pra você colocar, enfim, um monte de coisa dentro. Tem um negocinho pra levar passaporte, né? Então, pra você botar dinheiro, cartão, essas coisas assim.
Gente.
Um bagulhinho pra você botar pílula, então pra você tomar, né, remédio, essas coisas. Tem um travesseiro, que é um travesseiro bem grande, inclusive, você abraça o travesseiro, é meio louco. Tem a lâmpada, que é pra dormir, não sei pra quê, pra você botar no sei lá. E um outro travesseiro, diferente, então, tá que bom. Vem com um capuzinho, então é muito louco. Mas já tá saindo já, vai sair agora em outubro ou novembro. Então vai ser enviada pras pessoas. Mas ainda não chegou no ainda não atingiu o objetivo. O objetivo é de 9 mil euros, tá só em 6 mil. Então vamos lá ajudar.
Continue assim.
Vamos lá ajudar, gente. Vamos comprar. Vamos comprar que esse conceito é top.
Meu Deus. Assim, eu tenho uma série chamada The Grand Tour, que tem três idiotas fazendo loucuras com carros. E uma das coisas que um dos idiotas faz é criar uma mala que tem rodinhas e tem um motor embutido dentro dela, um motor elétrico, e ele monta em cima da mala e vai passeando no aeroporto. E durante este trajeto, obviamente, ele tromba em vários lugares, várias pessoas, derruba algumas. E eu imagino que exatamente isso vai acontecer com as pessoas que usarem esse negócio. Porque a velocidade que eles estão mostrando aqui é relativamente grande.
Sim.
Sabe? Sim. Isso aqui, meu, é um desastre esperando pra acontecer, sabe?
Pois é. Eu já tô até vendo alguns turistas caindo por conta disso.
Caindo e trombando os outros, tombando... Não, não. Gente, não.
Não vai dar.
Isso aqui merece... E assim, por mais que eles tenham a funcionalidade Obstacle Avoidance aqui, segundo... o produto, se você sentar em cima e for dirigindo a mala,
sim.
Meu, você vai trombar em alguma coisa. Não. Tem que ter muito cuidado e, meu, não, isso aqui é um desastre pra acontecer e não deveria nem estar acontecendo. Obrigado, sim. De nada.
E, by the way, deve doer muito as costas também, né? Porque você ficar reto ali na coisa, mesmo.
Não tem nenhum apoio, né?
Não tem.
Tristeza.
Pois é.
Acho que é isso, né?
É isso, acabou. Acabou a Tecnicalidade de volta. Tecnicalidade de volta, como o Rafa bem definiu. Top.
Topzinho.
Adorei. Então, tava com saudade.
Também. Muita saudade de conversar contigo, Rod.
Muita saudade, senhor Rafael. Muita saudade. Inclusive, eu vi lá o teardown do iPhone. Vamos conversar.
A gente começou. Então, e muito saudade também de falar com os nossos ouvintes aí, que vocês estão vindo. Muito
pois
obrigado
é.
Por se manterem pois aqui é. Assinando este podcast, ouvindo a gente. A gente quer ouvir vocês também. Por que vocês não mandam uma mensagem pra gente lá no contato@tecnicalidade.com? Nós estamos recebendo este e-mail.
Pois é, a gente ainda consegue receber esse e-mail. Manda mensagem pra gente lá. Se você quiser apoiar também a gente de alguma forma, você pode divulgar o podcast, né, pro seu amigo, pra sua amiga, dizer que a Tecnicalidade voltou, que você estava com saudade da Tecnicalidade e deixar 5 estrelas lá no iTunes também, que ajuda a gente pra caramba a divulgar o podcast para outras pessoas.
Yes. E os links para tudo que a gente falou aqui vão estar lá no tecnicalidade.com, nossa home para todos os episódios que a gente publicou.
Pois é. E não deixa de seguir a gente também lá no Twitter, eu sou @RodRCastro.
Eu sou o Rafa CST, nós temos o @tecnicalidade para conversar com vocês entre a publicação de um episódio e outro. Que, por sinal, este aqui, como a gente falou no começo do episódio, a gente vai manter uma regularidade mais quinzenal. Este episódio aqui deve ter saído dia 30 de setembro, se a gente conseguiu fechar toda a gravação e tudo mais, se não aconteceu nada. E o próximo deve sair só no dia 14 de outubro, então mantenham-se informados lá, conversem com a gente no Twitter enquanto isso. Nós estamos lá presentes e no Instagram também. Nós temos o @tecnicalidade no Instagram, olha só.
Pois é, pra quem tá acompanhando, pra quem tá de olho nas nossas redes sociais, já viu um spoiler desse episódio, né? Então, se você quiser ver spoilers dos próximos episódios, pode ficar de olho lá no Instagram, pode ficar de olho também no Twitter, que a gente tá sempre de olho por lá e publicando, beleza?
Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio.
Até. Beijo, tchau.
Tchau. Introduza a sua primeira pauta, depois desses 2 meses.
Eu vou introduzir a minha primeira pauta. Deixa eu só... rapidinho, segura só, dá só 2 segundos.
Tô segurando a pauta.
Segura essa pauta aí, não deixa ela fugir não.
Ela tá nervosa a pauta, quer sair.
Que da última vez que eu deixei a porta semi-encostada aqui, o gato não conseguia sair, ele mijou no sofá. Foi ótimo. Recomendo.
E temos o primeiro blooper aí para o episódio 120.
Pois é. Doido. Mas enfim.
E das diferentes... Olha o gatinho aí ouvindo.
Desculpa. Ele tá muito louco. Ele tá brincando com a bolinha. Ele decidiu brincar agora com a bolinha dele.
Claro.
Arrombado.
O time é maravilhoso.
Pois é. Gato, vai embora.
Vai brincar em outro lugar. Obrigado.
Ele acabou de se jogar em cima do sofá. Meu Deus do céu. Desculpa. Vai, continua.
Tudo bem. Gatos podem interromper. Mas enfim, e o iPhone 4, ele tinha esse design porque, né, facilitava, né, onde...
O vidro que faz aquela dobra pra... É que o gato acabou de fechar a porta, de bater ali, no... desculpa. Tira o gato daqui, ele tá louco, ele tá passando o inferno no gato. Ele tá muito doido. Chama ele, tira ele daí.
Posso levar, vou prender ele aqui pra fora, então.
Hã?
Vou prender ele pro lado de cá.
Não entendi.
Vou prender ele aqui fora.
Sim, prende ele aí fora. Vem. Ele tá doido?
Vem, doido. Vem.
O nome dele é doido?
Ele tá maluco. Ele tá muito maluco. Obrigado, Gê. Pronto. O podcast devidamente interrompido por causa do gato.
Tava demorando.
Tava, pois é. Pronto, não lembro onde é que eu parei. Tá, no iPad.
Você tá falando,
né?
Das bordas. Isso.
Isso.